Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, nós estamos falando aqui sobre Estado Laico e Religião, conversando pessoalmente com o Dr. André Uliano, Procurador da República, que está aqui no nosso estúdio. Falamos com o Padre Maurílio, diretor da Faculdade Católica João Paulo II, em Marília, São Paulo. E agora vamos falar com o Dr. Luiz Vicente Dutra, da Associação dos Juristas Católicos do Brasil, lá do Rio Grande do Sul. Dr. Luiz, o senhor me escuta?
Escuto perfeitamente.
Veja só, fomos buscar o senhor no Rio Grande do Sul, hein?
É uma honra e um prazer. Na verdade, eu estou... Veja como é que é grande esse país, né? Eu estou em São Paulo nesse momento.
Ah, muito bem. Só lembrando que aqui na nossa região tem muito gaúcho, hein?
Eu sei.
Doutor Luiz, nós estamos falando desse tema importante. O doutor André, que está conosco aqui, o padre Maurílio já nos ajudaram a refletir um pouco sobre isso. Como participante de uma associação, né, de juristas católicos, como é que vocês têm acompanhado, a vossa associação tem acompanhado esse debate hoje, né, que, como nós já lembramos aqui, Estado Laico é uma coisa já há muito tempo privilegiado no Brasil, né, desde o começo da República, mas agora parece que se acirra em relação a esse tema. Confusões, né, incompreensões. Como é que a associação de vocês tem acompanhado isso?
Nós temos acompanhado com vivo interesse, participando de debates, de escrevendo alguma coisa, enfim, sempre nos manifestando para dar o sentido que nós entendemos que deu a ser dado à expressão Estado Laico. Mas sempre é bom lembrar que a Constituição Federal do Brasil, ela já inicia invocando a proteção de Deus, né? Então, esse Estado Laico tem as suas limitações, deve ser entendido um sentido neutro entre Estado e religião. Isso sim, o Estado não pode, aliás, já diz na Constituição, no artigo 19, que o Estado não interferirá na religião, nas igrejas, nem a igreja interferirá no Estado. Mas é interessante que faz uma ressalva ali, né? Faz uma ressalva de que, estou tentando ler aqui, na forma, é proibido, né? O Estado e religião, assim, um embaraçar o outro, mas ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público. Veja bem, quando a igreja, tá, uma religião, faz um trabalho de promoção humana, exatamente no campo da educação, onde ela se destaca muito, no campo da saúde, no campo da assistência social, enfim, de tantas atividades que participam as igrejas, né? Nesse caso, a pode sim o Estado interferir com a igreja interferir com o Estado, no sentido de prestar aquele serviço público de alta relevância, que é o caso que eu citei, educação, saúde e assistência social. O que não pode é o Estado promover cultos religiosos, nesse sentido. Agora, tem que dar toda a proteção, isso que nós entendemos, a que o culto se realize e se possa se promover publicamente da melhor forma possível, de acordo com as tradições religiosas. Ainda é bom lembrar que quando houve a proclamação da República, logo em seguida foi baixado um decreto, na verdade é uma lei, né? É o decreto 119-A, que deu a liberdade religiosa para todas as igrejas, mas fez uma ressalva ali de que elas vão se administrar segundo as suas tradições. Por exemplo, o cristianismo tem a tradição judaico-cristã. Então, segundo essa tradição, está respeitada, está prevista, desde lá dos primórdios da República, a religião como expressão do povo e, portanto, com a liberdade total para a realização de cultos e se administrar segundo as suas tradições.
Agora, em relação a essas discussões, por exemplo, a gente percebe, sobretudo no mundo universitário, né, eu participo de alguns debates,
e vejo assim que as pessoas são incentivadas, né, a ter um preconceito contra a religião. Às vezes, quando descobre que eu sou padre, tem alguns que gostam de dizer logo assim, olha, gostaria de dizer para o senhor que o Estado é laico. Em alguns lugares, né? Em alguns lugares públicos, assim, quando percebe que tem um religioso, esses dias mesmo participaram de uma questão aqui na Câmara do Municipal, então entrou um grupo gritando, Estado laico, né? E há muita confusão em relação a isso. A quem interessa essa promoção desta confusão? Ou nós católicos somos mal informados para cobrar isso, né? Porque dá-se a impressão que a gente não pode falar mais nada. Existe muita gente, até estava falando com o doutor André aqui, existe muita gente que tem medo hoje de falar, né? Porque o Estado é laico, é como se o Estado nos proibisse realmente de falar.
Essa confusão... Mas, assim, nós aqui entendemos que dá muito, assim, de uma origem, de uma esquerda mais radical, né? Uma esquerda mais moderna, ela não entende, assim, mas que a religião é obra do povo e que o Estado, a religião atrapalha, vamos dizer, o desenvolvimento, entre aspas, né, do cidadão, né, à medida que ele tolhe algumas ações que gostaria de fazer. Enfim. Então, é cômodo eu brandir a bandeira do Estado laico, né? Assim eu posso, tudo está justificado naquilo que eu faço. Né? Mas é por esse lado, viu? Aqui nós tivemos um debate aqui no Rio Grande do Sul, que é um grupo de associações ligadas a lésbicas, a homossexuais, tá? cinco entidades promoveram a retirada, requereram a retirada dos crucifixos do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Ele foi negado inicialmente por uma presidência, por um conselho, mas voltaram à carga, pedido de reconsideração e ali... com o voto de um desembargador que nitidamente é anticlerical e sempre defendendo também essa questão do Estado laico, terminaram, então, retirando os crucifixos da sala dos tribunais. Né? Aí se fez um debate intenso, né, sobre essa questão. E só que o que aconteceu? Isso provocou que a maciça maioria dos desembargadores colocassem em seus gabinetes, né, o crucifixo. Tiraram da sala dos tribunais, né, que tinha ali duas, três salas com crucifixo, e hoje praticamente quase todos os embargadores que professam a fé cristã têm lá o seu crucifixo dentro do seu gabinete, né, dizendo que não aceitaram aquela determinação de um conselho de cinco desembargadores, que impôs a todo o tribunal a retirada daquele símbolo religioso, que não tem nada de símbolo religioso, né, dentro do tribunal. É um símbolo de um injustiçado, foi Cristo, para ficar sempre lembrando a todos aqueles que labutam naquele tribunal, especialmente julgadores, que aquele homem foi vítima de uma grande injustiça. E que, portanto, vamos julgar com sabedoria, sem cometer a injustiça que cometeram com Cristo naquele momento. Então, hoje a fala do presidente do tribunal, José Aquino, ele tem lá um crucifixo. Né, de outros vice-presidentes também tem um crucifixo. E ele já falou publicamente que até o final da sua gestão vai repor os crucifixos, inclusive lá na sala do tribunal. Mas o que eu queria dizer dessas associações, que houve um debate, e o interessante, o Reinaldo de Azevedo provocou esse debate, e muitas outras associações e lésbicas e homossexuais se manifestaram dizendo que aquilo era um absurdo, tá? Que era um tiro no pé. O que mais a lésbica, o homossexual, ele deseja é que seja acolhido pela sociedade, não combater aquela, aqueles símbolos, a fé que anima a grande maioria da sociedade. Tá? Então, eu acho até que hoje as associações não promoveriam mais, porque foram, vamos dizer assim, xingadas pelas próprias outras associações e inúmeros lésbicas e homossexuais do Brasil, porque promoveram aquela retirada que contraria, vamos dizer, o espírito de fé da sociedade brasileira. O Brasil foi fundado sobre a cruz, chamou-se primeiro Terra de Santa Cruz, tá? A Constituição previa as garantias constitucionais que invioláveis a liberdade religiosa e de crença, enfim. Agora, a igreja, a fé, vai sofrer sempre a investida daqueles que são contra. Desde os seus primórdios lá, nós temos a história aqui dos evangélicos e de outros escritos de outras religiões também, sempre ela vai sofrer. É do seu destino. E ali acho que tem um plano divino por trás, e cabe a nós, cristãos, especialmente o senhor que é padre, que enfrenta de frente essa situação, enfrentar com inteligência, com amor ao próximo, com compreensão, e tendo aquelas inspirações do Espírito Santo, de benignidade, de compreensão, de paciência. É o que eu faço sempre como humilde dirigente cristão aqui da Associação Dirigente Cristão do Rio Grande do Sul.
Muito bem, doutor, nós queremos agradecer a sua participação aqui na nossa discussão do programa Ponto de Vista, desejar aí que a sua associação continue contribuindo para esses esclarecimentos, né, tão importante para a nossa relação de pessoas religiosas, né, não só para a nossa religião, mas para todos aqueles que têm um credo, em relação também aos poderes públicos da nação. Muito obrigado, hein?
Um abraço, felicidades.
Tá, um grande abraço.
Venha sempre aqui, viu? Foi um prazer.
Muito bem, doutor André, vamos voltar nós aqui, né? Sobre essa discussão. Então, nós vimos aqui vários pontos de vista em relação a isso aqui. E você falava, nós paramos lá naquela questão do Estado teocrático e do Estado laicista, né? Uhum. Vamos voltar então para o Estado laicista, que você estava fazendo uma comparação, quase dizendo, olha, os dois saíram da virtude, que é o meio, e foram chegar lá nos extremos, não é isso?
Sim, e eles se tocam, né, de uma certa forma. Assim, essas manifestações que há invocando o Estado laico, como se fosse, digamos, um coelho tirado da cartola para vencer discussões, digamos assim, é um fenômeno profundamente antidemocrático, né? Ele é um fenômeno minoritário, mas é um fenômeno atuante hoje na sociedade. Digamos, a democracia é um fenômeno no qual a sociedade se vê, os cidadãos se veem como iguais entre si e coletivamente soberanos. Então, assim, digamos, se uma sociedade há um consenso em torno de um tema, e ainda que esse consenso venha da fé dos cidadãos, não porque o Estado tem um órgão religioso incrustado dentro da sua estrutura que impede a mudança, mas porque há um consenso social sobre o tema, por exemplo, sei lá, hoje em dia no aborto, digamos, no Brasil, né? Há um consenso que se deve tutelar a vida intrauterina penalmente. Então, você não pode invocar o Estado laico como uma tentativa de vencer sem antes criar o consenso. Isso é um fenômeno altamente antidemocrático. Numa democracia você tem que buscar convencer as pessoas, discutir, falar, apresentar suas razões. Então, você não pode defender, digamos, sei lá, qualquer tema aí que seja, né? Você tem um só, tentando diminuir a possibilidade dos outros cidadãos de influírem no Estado do qual eles também são cidadãos. Você tem que apresentar as razões pelo qual você é contra ou a favor daquele tema. Não tentar diminuir a participação dos outros, dizer, ó, você é isso. Digamos, imagina você chegar para uma pessoa que não tem religião e dizer assim, ó, você pode até não ter religião, mas na esfera pública você vai agir como religioso. Isso seria inadmissível. A mesma coisa é você chegar para um cidadão religioso e falar, ó, você pode até ter religião na sua casa, aqui você vai atuar como não religioso. Isso é um fenômeno opressivo. Então, assim, ele é incompatível com o Estado democrático.
Agora, André, aquela pergunta que eu fiz ao doutor, né, que eu gostaria que ficasse mais clara, aquilo que eu falei, que a gente, em alguns lugares, as pessoas gostam de gritar, Estado é laico, Estado é laico, né? como se tivesse alguém tivesse um dia numa discussão o rapaz sabia que eu era padre, disse assim: eu gostaria de dizer ao senhor que eu sou ateu, graças a Deus. Eu digo: isso não é um problema meu, isso é um problema seu. Isso não é um problema seu. Se você pensa que isso aqui vai me tirar, né, da cadeira, ou vai fazer eu sair daqui arrepiado, não, filho, vai ficar do mesmo jeito. Você não quer ser ateu, seja, eu sou religioso. Uhum. Mas de onde vem essa questão, né? Porque aqui tem um fundo, né? Eu estou perguntando sempre porque tem um fundo. O doutor tocou um pouquinho em alguns extremos, né?
Sim.
Extremos. Mas parece que tem gente que gosta de incentivar isso aqui, né?
Sim.
E o pior é que são pessoas que podem fazer a cabeça.
Sim. É, assim, dentro do espectro político, assim, há alguns grupos, assim, digamos, a extrema esquerda, digamos, que tem um viés anticlerical, né? Então, propugnam o Estado laico como um Estado laicista, assim, uma tentativa de que possam impor a visão deles, ainda que minoritária, sem convencer os demais, assim, né? Então, olha, tal legislação deriva da convicção das pessoas por uma influência cristã, isso é absolutamente legítimo, né? Já falamos aqui. Então, então a gente quer que isso mude. Não, não é assim. Você tem que criar o consenso antes de você poder alterar uma legislação, né? Não sei se...
Sim. Claro. É, mas agora é interessante que esses mesmos movimentos são aqueles que depois procuram a igreja, né? Na hora que quer fazer algumas coisas. Aí sim, a igreja serve, né?
Sim,
precisa,
sim.
Precisa.
Isso deixa muito claro.
E eu estou falando como da minha religião. Não posso falar pela dos outros. E quando eu falo de igreja, é bom lembrar que nós temos uma série de outras pessoas que têm outras denominações religiosas. São centenas no país, né?
Sim. Não, isso deixa muito claro que, assim, muito mais do que... digamos, uma convicção de que aquilo é uma decorrência, que, sei lá, a igreja não participar em decorrência, os católicos, cidadãos católicos ou de qualquer outra religião não participarem, muito mais do que uma exigência do Estado laico, porque, assim, quando concorda com eles, eles buscam a participação desses cidadãos. É muito mais assim, eles querem vencer em alguns temas sem que precisem formar os consensos e convencer as pessoas, etc. Então eles tentam expelir a participação dos cidadãos em alguns temas. Isso é um fenômeno antidemocrático.
Isso é em questão religiosa, mas também se for em questão política faz a mesma coisa.
Faz a mesma
quem não
coisa,
pensa
exatamente.
Quem não pensa do mesmo jeito, né?
Uhum.
Tem também este é colocado de fora, né? Agora, como é que você percebe, assim, também o ponto positivo disso aqui? O padre foi bastante... ponderado, né, quando falou, e equilibrado quando falou em relação a isso, sobre a questão francesa, né, que havia uma preponderância da própria igreja, né, que não era o papel dela. É aquilo que eu salientei também, que no próprio Estado brasileiro já havia bispos que não queriam mais a questão do padroado, porque achava que havia uma interferência, né. Cito aqui no Brasil Dom Vital, né, era um bispo muito, muito atuante na época, e ele era contra essa questão de Estado e Império, né? Uhum. Aliás, Império e Igreja caminharem juntos, tal e qual, atrelados. Mas os pontos positivos dessa discussão, o que é que a gente pode aproveitar realmente nesse momento para que a gente possa contribuir com a questão da nação mais democrática, né? E uma questão também que possa viver bem a sua religião. Porque, como nós lembramos, há um certo medo, né?
Uhum.
Né? Tem gente que não pode mais falar que está com medo agora, ah, não posso falar.
Não, então, é uma falta, digamos, de compreensão, talvez, assim. O Estado laico, ele é o Estado da liberdade. É o Estado da pluralidade, que respeita a pluralidade presente na sociedade. É o Estado que não tenta moldar a sociedade à sua imagem e semelhança, digamos assim. É o Estado que respeita a sociedade como ela é. Ele é neutro, não tenta moldar a sociedade. Ele é moldado pela sociedade, né, o Estado. Então, exatamente em razão do Estado ser laico no Brasil... isso é muito positivo na medida em que os cidadãos têm total e ampla liberdade para se manifestarem, né, sobre os temas, inclusive de acordo com as suas convicções religiosas, inclusive no espaço público. Às vezes a gente vê algumas pessoas têm um certo, digamos, até às vezes pessoas com religião, assim, elas têm uma visão um pouquinho negativa, como se o Estado laico fosse esvaziar a participação deles. Não, de modo algum. O Estado laico, ele só impede que, digamos assim, que você se imponha sobre os demais. Então, assim, você pode participar, buscar formar os consensos, e uma vez formados os consensos, você vai ter plena capacidade de, digamos assim, guiar o Estado, né?
E cada um apresente bem a sua, né, a sua, a sua denominação religiosa, os seus conceitos, né? Faça bem a sua parte, porque é isso que funciona no Estado laico.
Sim, digamos assim, ao invés da gente tentar fazer com que, digamos, a estrutura do Estado imponha um determinado tema, no Estado laico você busca formar as pessoas, né, de acordo com aquilo que você acha correto, participar nas discussões e depois esse corpo coletivo soberano, ele coloca o Estado ao seu serviço, né? Então isso é muito interessante, um fenômeno muito interessante.
Certo. E como é que você percebe? Existe no Brasil já, além da igreja, a CNBB tem bastante claro em relação a isso, né? Bastante clareza em relação a isso. Mas você acha que há uma vontade de grupos para essa discussão? Para a discussão do Estado laico nesses parâmetros, né? Como um Estado que, ao invés de atrapalhar, né, ajuda, né, tanto a sociedade no geral, como a questão da própria religião.
Sim. Digamos...
Porque nós vimos no Rio de Janeiro alguma coisa que foi bastante explorada, a gente não sabe bem, uhum. Porque quando vem na mídia a gente tem que saber filtrar bem, né? Uhum. No Rio de Janeiro, aquela menina que saiu, parece, de um culto afro e depois foi apedrejada, né?
Sim. Isso é um fenômeno completamente lamentável.
Exatamente,
assim, né?
Exatamente. Sim. E depois o próprio cardeal do Rio de Janeiro acolheu, mesmo ela não sendo católica, né? Uhum. Numa demonstração assim, a igreja deu uma demonstração de... que realmente não está querendo puxar para o seu lado fazendo proselitismo, mas quer realmente que todo mundo seja respeitado, né?
Sim.
Então, é sobre isso que a gente...
Não, assim, perfeito, né? Digamos, a gente sempre tem o fenômeno de pessoas, digamos, que querem que... Digamos, de uma certa forma, durante toda a história, houve o fenômeno de pessoas que querem diminuir a participação política dos demais. Mas sim, o que eu acho importante é a gente ter muito claro o que é o Estado laico, então, como ele é um Estado da liberdade, como ele é um Estado da participação, como ele é um Estado que se deixa guiar pela sociedade, e uma vez tendo isso muito claro, que a gente tente ter uma participação civil ampla e bastante atuante, né? Então, o Estado laico nos dá essa possibilidade, é interessante que a gente use ele. Então, assim, acho que às vezes as pessoas ficam um pouquinho de receio, porque elas acham que não pode falar isso, pode falar aquilo. Não, pode falar, fique sempre com respeito aos demais, tal. E então, isso que a gente tem que tentar fazer, né? Mais do que, assim, acho que reclamar, porque tal grupo tem uma postura diferente da minha e ele foi lá e defendeu, olha, não tem problema, ele pode fazer isso. Defenda você também o seu, fique à vontade, né? O Estado laico lhe dá essa plena possibilidade, trabalhe, que a visão da sociedade majoritária vai prevalecer, né?
Vamos fazer um breve intervalo, já retornamos, vamos tentar falar na volta com Felipe Aquino e com a doutora Maria Clara, lá da PUC do Rio de Janeiro.
Programa Ponto de Vista.